A terapia assistida por animais teve início na Europa durante a Primeira Guerra Mundial, quando as enfermeiras perceberam que pacientes civis e soldados tinham maior aceitação aos tratamentos ao interagir com animais. Para falar sobre esse assunto, vou conversar com a doutora Marisol Sendim, pediatra psicoterapeuta da infância e adolescência do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Doutora Marisol, no que consiste a terapia assistida por animais?
Terapia assistida por animais é uma terapia ampla, ela não é realizada em todos os setores da mesma forma, mas a terapia assistida por cães, que a gente realiza aqui no Instituto de Psiquiatria, existe a ecoterapia, que é realizada para casos mais específicos, e em outros países eles utilizam vários tipos de animais, por exemplo, aves, lhama, enfim, vários animais em visitas aos hospitais. Então, ela pode ser dividida, basicamente, em algumas categorias. A ação assistida por animais é uma visita em instituições, seja creche, seja asilo, seja hospitais, de algum tipo de animal que tenha um comportamento definido, um comportamento que não vai criar nenhum risco às pessoas atendidas. E existe, então, uma troca afetiva entre a pessoa e o animal. Essa é a atividade assistida por animais. Aí existe a terapia assistida por animais. Então, você utiliza um animal, o mais habitualmente utilizado é o cão, porque o manejo dele, a determinação de comportamento dele são mais fáceis do que de outros animais, como gatos, por exemplo, ou aves. Você leva o animal a um determinado lugar, seja uma creche, um asilo, um hospital, e você trabalha com alguns tipos de pessoas durante um certo tempo e existe uma proposta terapêutica.
No caso de crianças, como é que isso funciona?
A terapia assistida por animais, a função é, muitas vezes, facilitar a relação entre o paciente, criança, o adolescente e o terapeuta, diminuindo a tensão, por exemplo, muitas crianças têm uma tensão, o que o terapeuta vai falar, vou tocar em assuntos difíceis, não quero discutir as minhas relações com a minha mãe ou os meus problemas na escola. Com o animal, essa tensão diminui porque a gente pode transferir a conversa para o animal. Então, por exemplo, crianças que têm dificuldades escolares, a gente pode transferir essas dificuldades para o animal, por exemplo, ele não está conseguindo aprender esse comando. Como nós vamos ajudar o animal a aprender o comando? Então, a criança se sente menos visualizada, como ela tem dificuldades, quem vai ser visualizado é o cão. E a gente cria um clima de como achar alguma solução para esse cachorro. E muitas vezes a criança acaba achando uma solução para si mesma. Essa diminuição da atenção é um fator muito importante, melhora a aderência das crianças aos processos terapêuticos. Elas se distanciando um pouco da própria problemática, muitas vezes elas conseguem falar sobre a sua problemática através do animal. Parece que as pessoas olham o terapeuta acompanhado de um animal como uma pessoa que é mais confiável, que tem mais habilidade de cuidar. Então, parece que é mais fácil para as crianças lidarem com esse adulto através do animal. Ele é um animal, um grande mediador social, um mediador afetivo. Ele tem uma aceitação afetiva muito grande. Então, por exemplo, crianças que são que são vítimas de bullying ou que têm preconceito por terem dificuldades ou por terem comportamentos difíceis, o animal não vai com esses preconceitos. O animal vai aberto para se relacionar com aquela criança ou adolescente. Se a criança vê que o humano está lá e o animal está lá à disposição de lidar com ela, como ela é, muitas vezes ela se dispõe a trabalhar suas questões.
E no caso daquelas crianças que têm alguma deficiência física mesmo, precisam ser internadas, como é que funciona essa interação com os animais?
Essas crianças que têm problemas físicos, sejam limitações físicas por problemas motores, sejam limitações físicas, por exemplo, por problemas cardíacos, ou mesmo por câncer, né, que estão internadas por problemas de fazendo quimioterapia, radioterapia, etc., o animal quebra as suas incapacidades, permitindo que ela possa trabalhar com as suas capacidades, sejam elas reduzidas ou não. E como o animal não tem preconceito, ele não vai lá, puxa, você não tem uma perna, puxa, você está careca, puxa, você está com soro pendurado, então não quero falar com você. Ele não tem esse problema, ele facilita que a criança aceite as intervenções médicas, de enfermagem, de fisioterapia, enfim, as que forem necessárias, de fonoaudiologia, etc., de uma forma mais tranquila, quando é mediado pelo animal.
Há quanto tempo o Brasil utiliza a terapia assistida?
O Brasil, ele está utilizando a terapia assistida praticamente assim, é quase tão coincidente quanto o que existe aqui no Instituto de Psiquiatria. A gente já tem essa terapia desde o início dos anos 2000, lá começou no nosso ambulatório de transtornos do espectro autista, quem trouxe foi o Dr. Estevão Vadaz. O primeiro terapeuta, ele fazia basicamente uma atividade, ele só vinha aqui, deixava os autistas lidarem com o animal, não tinha uma proposta terapêutica propriamente dita. E aí a gente começou a ver que as famílias de crianças com transtorno do espectro autista começavam a falar, puxa, o dia que o cachorro está lá é um dia mais fácil, a criança aceita melhor estar em um hospital para fazer as consultas. Então, a gente começou a organizar isso de tal maneira que começou a vir um grupo de cachorros com seus tutores, né? De uma forma mais sistemática. E, a partir daí, nós começamos a elaborar procedimentos de terapia assistida por cães que se estenderam para a nossa enfermaria, para a nossa unidade de internação, e para a nossa unidade de semi-internação. E a gente teve, há um tempo atrás, a gente está pensando em retomar de novo, o processo de educação assistida por cães, para dar um suporte para as crianças que têm dificuldade de leitura e escrita através da mediação com o animal.
Doutora Marisol, para a gente encerrar, como é que surge a indicação do uso de um animal, seja para uma terapia com dificuldade de aprendizado, por bullying ou por problemas mais complexos?
O que a gente está propondo é que as pessoas, por exemplo, os profissionais que lidam com crianças, seja na escola, seja nos seus consultórios, seja no hospital, que lidam no sentido psicológico, psicopedagógico, que a gente propõe é que se houver a possibilidade de incluir um animal, seja na sala de aula, seja no consultório, ou seja, indo para uma instituição com esse animal, que a gente tem bons resultados e que facilita bastante o processo terapêutico. De qualquer maneira, o alerta é que não pode ser qualquer animal, tem que ser um animal que tenha passado por uma avaliação, que ele tenha um bom comportamento, e também não é qualquer profissional, tem que ser um profissional que tenha estudado, se habilitado para lidar com o paciente e com o animal.
Conversei com a doutora Marisol Sendim, pediatra e psicoterapeuta da infância e adolescência do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP, que nos falou sobre a terapia assistida por animais. Simone Lemos, para a Rádio USP.